Fala, doutor!
A intoxicação alimentar é um dos assuntos que vamos tratar agora com a nutricionista Maria Emília Suplicy de Albuquerque, ela que é do Hospital Pequeno Príncipe e tem um atendimento voltado à alimentação das crianças. Maria Emília, obrigada por nos atender.
Eu que agradeço, é um prazer participar com vocês.
Aqui a gente vai falar de alimentação de uma forma geral. No calor, a tendência é que casos de intoxicação alimentar aumentem, é isso mesmo?
Isso, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa época, porque o calor ajuda a deterioração dos alimentos, né? Então a gente, às vezes, nessa época do ano está na praia, tem aqueles carrinhos ambulantes que a gente chama, né? Então tem que tomar cuidado, se for comprar assim de pessoas que sejam já conhecidas, que já, né, comprou de anos anteriores, para evitar que tenha uma intoxicação e acabe estragando as férias, indo para o hospital para hidratar, então tem que ter um cuidado bem grande. Algumas dicas que eu, assim, acho que básicas que a gente pode passar é o seguinte: primeiro, se for produto embalado, cuidar bastante para ver se a embalagem está íntegra, se ele está bem armazenado, se a data de validade está adequada. Se for produto manipulado, observar a higiene desse carrinho. Outra coisa muito importante é a higiene do manipulador, sabe? A gente tem que pensar de onde ele veio, como é que ele está manipulando esse alimento, que água está sendo preparada aquela comida. E dentro dessas alimentos todos os carrinhos, os tipos de comida que a gente também tem que fazer as escolhas. Então, assim, frutos do mar, queijos e derivados, né, que acabam estragando com mais facilidade, produtos à base de maionese, embutidos, ovos, tudo isso tem uma chance muito grande de deteriorar com mais facilidade e com alta temperatura.
O que acontece com os alimentos? Por que o sol impacta? Maria Emília, pode explicar para a gente?
Na verdade, essa contaminação ela pode vir de várias fontes, né? Então, assim, como eu falei, então pode ser a própria deterioração do alimento que estraga pela mal conservação da temperatura. Então, são produtos que exigem uma temperatura baixa para manter a qualidade adequada. E você pensa assim, ele comprou o produto no mercado, ele já ficou fora da refrigeração um período para nesse trânsito do mercado até em casa. Em casa, durante o preparo, a gente não sabe como foi esse processo todo. Depois ele vai armazenar nesse carrinho ou em uma cesta, algum produto, né, em alguma embalagem que ele vai levar para a praia. Ali na praia ele vai ficar exposto quanto tempo até a venda? Então essa falta da conservação com a temperatura, que já pode também ocasionar o crescimento de bactérias ou de fungos, alguma coisa assim, que pode prejudicar o ser humano, tá? E às vezes, como a gente está falando das crianças e idosos principalmente, eles são mais suscetíveis à defesa, o organismo não tem uma certa defesa para essas intoxicações. Então eles acabam sendo muito mais penalizados do que um adulto que talvez comesse o mesmo alimento e não se sinta mal nessa situação.
Então, aqueles alimentos que são manipulados na praia ali devem ser totalmente descartados. Produtos, como você falou, gordurosos, tem pastel, tem sanduíche, tem camarão, enfim, uma infinidade, né?
Camarão, frutos do mar, assim, se a gente for pensar, é um veneno, né? A maionese, os embutidos, como eu comentei, os produtos com ovos, né? Isso daí para proliferação de bactérias e uma intoxicação alimentar, a chance é muito grande. Aí tem água do mar, que também pode trazer alguma doença junto, então a gente tem que ficar bem alerta e cuidar bastante com isso. Se puder levar alimentos de casa, alimentos frescos, sabe, uma água de coco fresquinha, frutas frescas, com certeza você vai conseguir passar ileso no verão.
Um alimento muito comum nas praias, Maria Emília, é o milho verde. Tem risco também?
Olha, o milho, na verdade, é assim, o milho em si pode acarretar um risco menor, mas a gente tem que pensar naquela água, né, que água é aquela, de onde veio, se está tratada. E o milho, ele, às vezes, ele pode azedar com uma certa facilidade. Então, se é um milho que ele passou de um dia para o outro, não foi vendido, dependendo da forma que ele ficou armazenado nesse período de um dia para o outro, ele pode azedar. E aí acarretar também algum mal-estar para o consumidor no dia seguinte, né?
Tu e os sorvetes na beira da praia, geralmente uma infinidade de marcas também.
Na verdade, esses sorvetes embalados, evitar esses muito caseiros, assim, porque também é a mesma situação, de que água ele foi feito, como é que estava esse manipulador. Então, dar preferência para marcas conhecidas, que tem um registro da Vigilância Sanitária, sabe, que daí você sabe que é um produto seguro. um carrinho refrigerado, que você veja que ele está na... outra coisa importante do sorvete, você vê que ele está na forma, no formato íntegro dele da fabricação. Porque se ele não está, perdeu aquele formato, ele passou por um processo de descongelamento e recongelou. Esse processo de descongelar e recongelar, ele pode também ter adquirido alguma contaminação e você consumir esse produto vai ter algum malefício com isso.
Então vamos falar um pouco dos sintomas de uma intoxicação alimentar, Maria Emília. Eles aparecem imediatamente?
Eles podem aparecer de imediato, mas eles podem ser um pouco mais tardios também. Então por isso que a gente tem que ficar de olho nos primeiros sinais que apareçam na criança. Geralmente os mais imediatos são mais graves, assim, né? O que a criança vai apresentar? Diarreia, queixa de dor abdominal, às vezes dor de cabeça, vômitos. O tratamento para isso seria basicamente você reidratar essa criança não havendo uma contaminação, né? Então, se for uma coisa que você sinta que é leve, você reidratar essa criança, mas essa reidratação não é somente com água, porque numa diarreia e num vômito perde-se muitos sais do organismo também. Então, a indicação seria ou com soro caseiro ou aqueles soros que tem em farmácia mesmo, né, para reposição de hidratação via oral, que a gente chama, soro de hidratação oral. Que tem sabores, então ele geladinho assim a criança até aceita com mais facilidade. Na falta disso, pra, né, de uma forma mais, para tentar socorrer de forma mais rápida, pode ser uma água de coco, isso tudo ajuda bastante. No caso de uma continuidade dos sintomas e ver que não está conseguindo melhorar, é importante procurar um médico, um pronto-socorro, porque aí precisa fazer uma hidratação endovenosa e possivelmente entrar com uma medicação se ela for uma contaminação bacteriana daí. Na verdade, os casos mais graves é se o quadro se prolonga com uma criança muito novinha ou com um idoso, porque como eu falei, o idoso e a criança eles desidratam com muita facilidade. Então, se a gente vai deixando passar, tentando curar em casa, a gente pode agravar o quadro por falta de tratamento. Ou se for uma bactéria numa carga alta, assim, uma bactéria mais perigosa, com um quadro mais grave, né? Com uma diarreia assim, incessante, vômitos. E isso daí, sem sombra de dúvidas, tem que procurar um médico e iniciar o tratamento o quanto antes.
Entendi.
Em termos de alimentação para esse tratamento, eu acho que a gente pode pensar assim, tomar bastante líquido, chás, água de coco para hidratar o corpo. Muitas vezes, se a diarreia for prolongada, a gente acaba tendo uma intolerância à lactose temporária, né? Porque as enzimas que digerem a lactose, elas acabam com a diarreia indo embora nas vilosidades do intestino. Então, a gente retira a lactose durante um período, né? Para evitar que essa diarreia se prolongue. E aí, comer assim, franguinho magrinho, arroz branco, batata... Mas tudo com pouca gordura, pouco tempero, sabe, frutas frescas, isso tudo ajuda a dar uma restabelecida no organismo.
A intoxicação alimentar ou essa intoxicação via oral pode acontecer por outros produtos? Porque muitas vezes, assim, as crianças, por exemplo, brincam na areia, mão na boca, mão na água, isso pode causar algum tipo de intoxicação, Maria Emília?
Com certeza, tem água do mar que nem todas têm uma validação de água limpa, né? Então a gente pode pegar uma intoxicação pela água do mar. Na areia, infelizmente, tem muita sujeira, transitam cachorros, então tem que ficar de olho nas crianças. Não vai deixar de ir na praia, não vai deixar de curtir o verão, mas eu acho que se a gente ficar bem atento ao que consome, ficar atento ao comportamento da criança para evitar que engula muita água no mar ou que coloque areia na boca, então essa contaminação a gente já consegue minimizar. Mas ela pode ser de outras fontes não alimentares, sim, com certeza.
Mas lembrando também que isso vale para quem está na cidade, nas férias, né? Vale para todo mundo.
Nas cidades também, com certeza, valem as mesmas dicas, né? Evitar com os tipos de alimentos que você consome, ficar de olho bem se o manipulador e o local da compra do alimento está bem limpo, higienizado, se tem liberação da vigilância sanitária. A dica básica com esse calor é tomar bastante água, comer alimentos frescos, evitar excesso de gordura, que acaba fazendo uma digestão mais lenta e aquela sensação de mal-estar, de peso com a comida. Então, acho que se tiver uma alimentação saudável, leve, tomar bastante líquido, vai passar um verão mais sossegado.
Tá ótimo, então. Muito obrigada por nos ajudar aqui.
Eu que agradeço. Tchau, tchau.
Fala, doutor! Uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.